cenários do esporte. Olá, você que se liga aqui na Rádio Ninter, seja muito bem-vindo ao programa Cenários do Esporte. Depois de um tempo parado devido à pandemia, estamos de volta com a realização do nosso programa. Isso porque, mesmo de casa, nossa conexão e comunicação continua. Hoje eu vou dividir espaço com um convidado que entende muito de jornalismo esportivo, Evandro Tozin. Seja muito bem-vindo ao programa, Evandro.
Obrigado, Emerson. Obrigado pelo convite e vamos falar sobre as competições aqui nacionais que pararam, né, devido à pandemia, né, e vamos abordar esses assuntos, Emerson.
É isso mesmo. Então, o tema do programa de hoje não poderia ser diferente, né, Evandro? Vamos falar sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no calendário do futebol brasileiro. Afinal, né, Evandro, todo mundo que acompanha o esporte quer saber quando e como serão disputadas as principais competições dessa temporada de 2020. Já teremos algumas respostas para essas perguntas, hein, Evandro?
A gente vê algumas federações já se mobilizando aqui, né, no estado do... nos estados, principalmente no Rio de Janeiro, né, que já tem previsão de jogo hoje, após quase 90 dias, né, de paralisação, desde o dia 17 de março, né, as competições foram suspensas nos estaduais.
É isso mesmo, desde o dia 15 de março, né, então há mais de exatos 3 meses, né, que as competições pararam, mas desde o dia 15 de março, a Federação Brasileira de Futebol, a CBF, suspendeu todos os torneios nacionais por tempo indeterminado, incluindo as competições que são regulamentadas pela CBF e, consequentemente, as federações estaduais, que são regulamentadas cada uma por uma federação, também suspenderam essas atividades. Mas, como você mencionou, a Federação Carioca pretende, não só pretende, como irá retornar essas atividades com uma partida de futebol que será hoje, né, inclusive às 21 horas, no Maracanã, entre Flamengo e Bangu. Porém, essa decisão de retomar o futebol no estado do Rio de Janeiro não é uma opinião unânime, né, Evandro? Tem muitas pessoas que são contrárias, principalmente profissionais da área da saúde, inclusive profissionais da área do esporte, mas não só esses profissionais, dois clubes que participam da competição são contra, né, a volta do futebol nesse momento. E aí pode gerar algumas questões aí bem que podem prosseguir aí, inclusive, para a justiça, aí, porque dois clubes não pretendem retomar o futebol nesse momento.
Entre eles o Botafogo e o Fluminense, que são contrários a esse retorno imediato e devem entrar na justiça, mesmo com o aval do arbitral da Federação de Esportes do Rio de Janeiro, e também o aval, né, do prefeito Marcelo Crivella, todos os clubes não foram unânimes, então Botafogo e Fluminense, por enquanto, não retornam ao campeonato, né? Vamos ver os próximos passos. Ficou uma incógnita, né, nesse momento, Emerson, sobre a continuidade desses times no campeonato.
É exatamente. Mesmo, né, tomando várias precauções, né, a própria federação criou um protocolo aí para que esses clubes sigam essas precauções, digamos, referente ao e-Covid. Entre eles, saiu até inclusive, né, uma matéria na Globo.com, que apenas os jogadores em campo poderão permanecer sem máscara durante a partida. Fora isso, jogadores reservas, comissão técnica, arbitragem, policiais, imprensa e todos os outros demais envolvidos deverão utilizar máscara e além de apresentar testes, né, do Covid-19, feito recentemente com resultado negativo para a pandemia, antes da realização da partida, né? Então, hoje pela manhã, a equipe do Flamengo já realizou 2 testes, seus jogadores e toda a comissão técnica. Então, todos os jogadores foram negativas aí, né, com o exame, e estão se preparando aí para o jogo às 21 horas no Maracanã. Porém, né, já como mencionamos, outros clubes não são favoráveis a esse início e não pretendem voltar às atividades nesse momento, né? Como você mencionou, a equipe do Botafogo e Fluminense pretendem, inclusive, recorrer até ao Ministério Público aí para não serem prejudicadas e não voltar a jogar futebol nesse momento. E outras federações, né, Evandro? Federações estaduais estão buscando a volta pelo futebol, porém sempre conversando com a Secretaria Municipal da Saúde para ter essa liberação da volta. E pegando um caso bem próximo a nós aqui, no estado do Paraná, em Curitiba mais especificamente, os clubes voltaram às atividades de treino, porém, sobre uma nova recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, para que todos os clubes desportivos não abrissem nesse momento aí, porque entramos num período aí mais complicado da epidemia. O Atlético Paranaense acabou sendo, podemos dizer assim, afetado, né? Porque foi o único clube que tem um centro de treinamento na capital, então ele não tem condição de fazer os treinos presencialmente. Já o Curitiba e o Paraná Clube, que são clubes da capital paranaense, porém o centro de treinamento deles ficam em cidades metropolitanas, em Quatro Barras e Campina Grande do Sul. Então, esses dois clubes conseguem realizar o treinamento nesse momento, mas há uma tendência também dessa precaução aí se estender para todo o estado. Além da capital paranaense, para a região metropolitana e demais cidades aí do estado, e tornando isso com que a volta do futebol, do campeonato paranaense, fique ainda mais distante e sem uma previsão de volta.
E Emerson, comentando aqui sobre uma notícia publicada agora há pouco também. Entretanto, o Atlético acabou não cumprindo as restrições do decreto. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque foi mantido os treinos presenciais em Curitiba. Então, a notícia foi publicada no Globo Esporte, né? Mesmo com a Prefeitura de Curitiba confirmando que atividades estão suspensas, o clube confirmou a sua realização através da assessoria de imprensa, mesmo com a elevação do nível laranja, né? Esse nível médio de restrições, para combater o avanço dos casos do coronavírus aqui na capital. Então, é uma notícia que fomos pegos de surpresa. Então.
É isso mesmo. Então, assim, tudo isso, né, Evandro, e para quem nos acompanha nesse momento, pessoas, né, que relacionadas ao esporte, por exemplo, foi feita uma live com o próprio treinador do Atlético Paranaense, se colocando contra ao veto, né, da proibição das competições, para ele essas competições teriam que retornar. E, enfim, são diversas opiniões, né, mas há de se levar que as opiniões devem ser respeitadas, principalmente por quem é da área, que são os profissionais da área de saúde, e eles fazem essa recomendação. Então, se o profissional que é da área da saúde faz a recomendação, deve sim ser mantido isso, e o futebol, como uma atividade não essencial, né, deve sim esperar o um momento mais oportuno para sua volta. E outras federações estaduais também estão nesse mesmo processo, buscando a volta, mas também esperando a volta das Secretarias Municipal de Saúde. No estado de São Paulo, né, que é um estado que tem talvez os principais clubes do Brasil, não desmerecendo os demais grandes clubes, mas São Paulo ali ele tem um grande centro, né, de clubes grandes, médios, enfim. Também a volta do futebol paulista só está prevista, né, o treinamento somente para o dia 1º de julho. Então, temos praticamente um mês e meio aí para que os jogadores possam voltar a treinar, e aí depois que será agendado, né, a data dos jogos para voltar à competição. E tudo isso vai afetando o calendário de outras competições, né, Evandro? Porque assim, se nem os estaduais que eram para finalizar em abril terminaram, nós já temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, temos também a Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, que envolvem clubes brasileiros, e aí vai se tornando uma situação mais agravante ainda quando nós colocamos a situação da Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores, porque aí os clubes, eles já saem do país, no caso, e precisam jogar, por exemplo, em outros países, como Peru, Uruguai, Chile, enfim, e nós temos acompanhado também ultimamente situações Peru das melhores, né? Então, assim, colocar o né, que a epidemia aqui no Brasil acabe, né, digamos, porém, de que forma esses jogadores, esse clube, irá jogar, por exemplo, na Argentina? Os clubes aqui precisam se deslocar até lá para a prática desse jogo. Então, são situação aí da Copa Libertadores que vai se agravando, eu acredito que numa situação mais crítica do que em relação à realização dos campeonatos locais ou nacional, como é o caso do Brasileiro e Copa do Brasil.
Sim, Emerson, além do mais, tem as restrições entre países, né? Fronteiras fechadas, então, né, acaba complicando também essa competição, que é a Copa Conmebol Libertadores e também a Sul-Americana, já que, né, tem essa movimentação dos países, né? Tem uma logística envolvida, tem fatores políticos, que envolvem fechamento de fronteiras. E tudo isso.
Exatamente. Então, assim, Evandro, por exemplo, nós já estamos no mês de junho, né? Há vários debates aí, por exemplo, jornalistas e profissionais que trabalham diretamente nos clubes. Inicialmente foi colocada uma proposta para a redução do número de jogos do Campeonato Brasileiro. Entretanto, de início, os clubes foram contra. Né? Por exemplo, nós teremos 38 rodadas, então os clubes foram contra a diminuição desse número de jogos. Mas vai chegar um ponto que será inviável praticar todos esses jogos. O que que você acha dessa situação? Porque, assim, além de envolver a questão de logística, como você já colocou, por exemplo, da Copa Sul-Americana, da Libertadores, que o Brasil é um país muito grande, né? Nós temos também o fato do descanso a esses jogadores, a esses atletas, né? Porque houve uma proposta de se realizar até 3 jogos na mesma semana, num período de até 7 dias, porém é um período muito curto para que esses atletas possam descansar, não só da partida, mas também da viagem, da questão de sono, né? Porque muitas vezes esses jogadores vão jogar 10 horas da noite, então, além do descanso do jogo, também deve haver o descanso das viagens, enfim. O que você acha dessa possibilidade aí de se realizar as 38 rodadas ou mudar a forma do calendário e da competição?
Bom, o período vai ficar bem curto, né, quanto à diferença entre os jogos, ainda mais que o futebol é um esporte de alto rendimento, Emerson. E os prazos vão ficar muito apertados, principalmente devido à continuidade das competições sul-americanas, internacionais, porque isso acaba afetando, né? Jogos as quartas, quintas-feiras, né? Ou terças, jogos durante a semana, então, e os outros campeonatos são aos finais de semana, geralmente, então acaba ficando um pouco mais difícil para os atletas, né? Principalmente nessa questão de condição física, ou, né, uma outra decisão, um adiamento. Né, o adiamento do campeonato se manter essas rodadas. Claro que também tudo tem que ser avaliado porque tem impacto financeiro, patrocinadores, envolve contratos com emissoras para realização dos jogos, então tudo isso tem impacto, né, durante os jogos, durante o campeonato.
Foi justamente esse um dos motivos, né, que os clubes foram contra a redução do número de rodadas, justamente ao fato financeiro aí, porque eles teriam, né, menores recursos em relação principalmente à televisão, né, digamos, a TV ainda é a que possui, né, a maior parcela de renda desses clubes, então você teria menos jogos. A televisão, no caso, pagaria menos a esses clubes. E aí foi um dos principais motivos, né, que levaram a esses clubes a serem contra a redução do número de rodadas. Mas há também, né, a possibilidade, inclusive eu estava fazendo uma leitura de uma entrevista da blogueira Marina Ruiz, ela que é do portal UOL Sport, com o secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, né? E ele colocou essa situação da possibilidade, né, que a CBF está fazendo estudos sobre vários cenários, situação menos mais crítica em relação ao Covid, e a possibilidade, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, em vez de finalizar em novembro, como geralmente acontece, ou na primeira semana de dezembro, ele se estender até final de janeiro, ou no máximo até fevereiro de 2021. Então, é uma possibilidade aí também da CBF fazer esse calendário e aí manter as 38 rodadas como os clubes pretendem, né? Então, é uma possibilidade também. Mas, né, Evandro, você falou anteriormente aí já sobre essa questão de receitas dos clubes e como, de forma geral, né, a economia está sendo afetada nesse momento devido à epidemia. Com o futebol não poderia ser diferente, né? E ainda sobre essa entrevista aí da blogueira Marília Ruiz, no portal UOL, que ela realizou com o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, estima-se que até agora a pandemia do Covid-19 possa ter causado um impacto de cerca de 4 bilhões de reais na economia da modalidade no país. Isso só no caso do Brasil, né? Devido à paralisação do calendário. Então, o secretário falou que os efeitos da crise do ecossistema do futebol brasileiro, o cálculo sobre essa cifra bilionária é possível graças a um estudo que a CBF realizou para avaliar o impacto da modalidade na cadeia produtiva nacional. E segundo o estudo apresentado, os números genéricos, é interessante, né, esse debate até para a área da economia, né, que o futebol corresponde a 0,72% do PIB brasileiro, né, ou seja, uma atividade econômica relevante de cerca de 54 bilhões de movimentação na economia, gerando cerca de 150 mil empregos diretamente só na modalidade de futebol. Então, também uma situação aí que gera, né, essa questão da economia sendo afetada, inclusive, no esporte. E não é novidade para ninguém, né, que todos os clubes brasileiros têm suas dificuldades financeiras, isso também devido à má gestão dos clubes, e nesse momento sendo mais afetado ainda, né, porque não tem jogos, muitos clubes perderam patrocinadores, se não tem jogos, não tem receita de bilheteria, não tem transmissão de TV, enfim, são situações aí que cada vez mais os clubes vão se deparando numa situação bem desconfortável, podemos dizer assim.
E também para a gente falar sobre bilheteria, já que não há, mesmo com a volta dos jogos. Representa 10%, entre 10 e 12% é a receita dos clubes, então os dias de jogos, então isso acaba, a gente não sabe quando que vai ser possível a volta de torcida. É algo que na Europa, por enquanto, também é com portões fechados, com exceção de alguns países, né, que foram pouco atingidos com o efeito da crise do coronavírus, com a pandemia. Então, o que representa 10% de receita, né? Então, mesmo com a volta, a menos, né?
É isso mesmo.
E a gente vê esse impacto principalmente nos clubes menores, né? Como a gente vê a iniciativa do Juventus de São Paulo, Juventus, que é conhecido como Moleque Travesso, o clube que está tentando se reinventar. Em matéria publicada no Globoesporte.com, né? Eles estão com uma ideia, estão fazendo uma rifa de um carro e também frango assado e também feijoada. Então são essas ações que o clube está tentando para fidelizar o torcedor e aliviar o caixa, né? Se o impacto já é grande, por exemplo, para vamos supor, o Corinthians, né? Estava com atraso de salário de jogadores, você imagina então para os clubes pequenos, né? É um impacto muito grande, Emerson.
É isso mesmo, Evandro. E como você colocou, né, a questão, por exemplo, de portões fechados, além da questão da bilheteria, muitos clubes acabam perdendo muitos sócios torcedores, né? Porque uma das motivações do indivíduo a ser um sócio torcedor é justamente a ele assistir o jogo, né? Dar o acesso ao estádio, ao acesso a esse ingresso para ter condições de assistir a partida do seu clube. E não havendo futebol, muitos sócios-torcedores acabam cancelando o seu plano, no caso, porque não tem futebol. E, por um lado, assim, outros clubes, para manter esses sócios, acabaram fazendo novos planos, diminuindo, inclusive, o valor da mensalidade. Porém, mesmo assim, é um momento crítico para todo mundo, né? Não só para os clubes manter, mas justamente também para que muitos desses torcedores acabaram sendo afetados na sua própria economia, com a questão de desemprego, a redução de salário, enfim, são situações que acabam interferindo também para que essas pessoas acabem mantendo o seu plano de sócio aí e contribuindo automaticamente com o clube, né? E eu trago novamente um estudo sobre isso, né? Que a paralisação do calendário causado pela pandemia, ele deve fazer com que os clubes nacionais tenham uma retração de quase 2 bilhões em comparação a 2019. Ou seja, a provável disputa de jogos com portões fechados até o fim do ano é a maior responsável por esse grave impacto. E existem estudos também já realizados nesse cenário que mostram, numa situação mais otimista, que a retração seria assim de pouco mais de 1 bilhão de reais. Mas numa análise, uma estimativa mais pessimista, o prejuízo seria de aproximadamente 2 bilhões que esses clubes devem ter no período de 2019, perdão, no período de 2020 em relação ao período de 2019, né? Então, como você colocou, a gente está falando isso dos clubes da Série A, os clubes considerados grandes, né? Série A, Série B, enfim, do Campeonato Brasileiro. Porque vai haver diminuição do sócio-torcedor, não tem bilheteria, como você colocou, é responsável por 10% das receitas do clube. A questão do pay-per-view, né, da TV por assinatura, acaba diminuindo. Por quê? Porque não tem jogo, né? Por que que a pessoa vai assinar, pagar por um pacote de TV, se aquele pacote muitas vezes acaba transmitindo só reprises de jogos, né, sem o mesmo interesse da pessoa em ter um jogo ao vivo ali nesse momento. Então, são situações que acabam afetando os clubes também. E claro, né, a gente está colocando aqui uma situação dos clubes considerados grandes do país, clubes que jogam Série A, clubes que jogam Série B, que pagam bons salários aos seus jogadores. Mas quando nós pensamos em futebol, também devemos levar em consideração as competições, a Série C, a Série D, as competições tanto nacional quanto locais, né, de cada estado. E aí, como você já colocou o exemplo do Juventus, é um clube de São Paulo, um clube mais modesto, e que acaba tendo que se reinventar nesse momento aí com situações para que mantenha o salário dos jogadores e mantenha eles também na ativa.
E Emerson também, só para o endividamento dos clubes devido a um levantamento que foi realizado também pelo jornalista especializado em negócio, Rodrigo Capello. Ele aborda que são 8 bilhões de endividamento dos clubes, das principais agremiações do país. Então, são os clubes grandes, né? Então, foi feito um levantamento, né, de acordo com dados do ano passado, mesmo com a receita de 5,7 bilhões, né? Acaba tendo, mesmo assim, com o endividamento continua nos principais clubes do Brasil. Então, são dados que foram compilados, né, devido às demonstrações financeiras, né, dos clubes. Então, há um agravamento. A gente espera que esse cenário mude, né? Assim como a gente vê o exemplo de, além de, para falar como isso afeta até os pequenos clubes e também os jogadores. Por exemplo, a gente pode ver o caso do jogador Ivan. Né, jogador Ivan de Coruripe, no Alagoas. Então ele está trabalhando como instalador de internet nesse período, enquanto o campeonato, né, os campeonatos não voltam. Então é dando uma maneira de se reinventar, né, para poder trazer o sustento financeiro, né, para ele, né, devido à perda salarial, né. Então esse é uma história de um dos jogadores do país, né? Então,
É isso mesmo. E quando nós pensamos, né, em futebol, para muitas pessoas já vem aquele impacto, né, de grandes salários, de ostentações e tal. Mas é importante colocar que jogadores profissionais de futebol que têm um grande salário não passa de 5% do total desses atletas, né? Então, assim, quando nós pensamos em futebol, não podemos analisar só aquele jogador lá que ganha um salário astronômico, mas sim esse quantitativo de atletas que tem um salário, né, como você colocou ali, muito inferior, né, aos jogadores que jogam em grandes clubes, né, em clubes que disputam Série A e Série B. Se a gente coloca o total desses atletas, nos profissionais que trabalham no dentro do futebol, como um exemplo, são profissionais que ganham um salário muitas vezes inferior, né? Um dado, inclusive, de um estudo que teve, que 95% dos atletas ganham menos que R$ 5.000 por mês, né? Então, quando nós pensamos em atletas que ganham 1 milhão, 1 milhão e meio, até 2 milhões, né? Como tem jogadores do próprio Flamengo que tem salário astronômico, mas também devemos levar em consideração jogadores que têm um salário muito inferior a esses, né? Então são situações aí do futebol aí que inclusive nesse período nós fazemos uma crítica, né, aos clubes também, porque quando houve o processo de corte, geralmente quem que eles cortaram, né? Pessoas que ganhavam salários menores, né? Muitas vezes que não estavam diretamente ali no futebol, mas funcionários do clubes que atuavam em outras áreas. E os jogadores, né, permanecendo aí com salários astronômicos, né? Então, há de se refletir sobre isso, por que não? Então, reduzir um pouco do salário enorme desses jogadores, mas também manter esses demais profissionais aí empregados no clube e colocando outras funções aí para que eles possam permanecer com sua renda e seu sustento familiar também.
E a gente
Muito bem. Pode falar.
No próprio Atlético Mineiro, Emerson, mais de 50 funcionários, né, desligados nesse período, né? E a gente avalia, né? Faz um prós e contras disso, né? O Dudamel, que era o técnico anterior, teve um contrato milionário, ficou pouco tempo. E o Atlético Mineiro desligou ele e vai ter que pagar a multa. Então, essas decisões que impactam mais ainda agora nesse período, né? Então, seria isso, Emerson.
É, exatamente, esse é um dos motivos, né, da má gestão nesses clubes, que, como nós já mencionamos, os dados estão aí para mostrar, né, o índice dívidas que esses clubes têm, e também tudo isso devido à má gestão realizada dentro dos principais clubes aí do nosso país. Estamos terminando, né, Ivan? Nosso primeiro programa junto aí, esperamos que possamos realizar outros na sequência. Programas Cenários do Esporte trazendo uma abordagem mais voltada ao futebol, mas claro que no decorrer dos programas nós realizamos abordagens também de outros esportes. E claro que não podemos deixar de mencionar o futebol feminino, que também está num momento crítico, e há de se olhar para as meninas do futebol que estão em grandes, pequenos e médios clubes do Brasil também nesse momento. Então, há de se olhar para elas porque não devemos considerar somente os grandes clubes, jogadores futebol masculino, mas claro também do futebol feminino. Obrigado,
Emerson,
Evandro, pela sua participação
só
e
vou
a
pedir para
todos que
você.
acompanharam o nosso programa e nos encontramos numa próxima. Um abraço.
Obrigado, até a próxima. Um abraço.
Cenários do Esporte.